As virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. Frase de Epicuro. Essa frase consta como uma publicação nas mídias da professora Lúcia Helena Galvão, que está conosco aqui hoje. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do INPE no YouTube. Já comece a nos enviar suas perguntas, que responderemos. Essa não será ao vivo, mas nós poderemos responder oportunamente em um outro momento. Meu nome é Cristiane Zavatti, sou engenheira, servidora do INPE, doutoranda em Engenharia e Tecnologias Espaciais, e conto com a presença das minhas colegas de projeto. Márcia Alvarenga, analista, servidora do INPE, doutora em Direito Espacial. Andréia Sorice, também, engenheira, tecnologista e servidora do INPE, e doutora em Engenharia e Tecnologias Espaciais. Boa tarde, meninas! E hoje contamos com a presença ilustre, professora Lúcia Helena Galvão, que é professora de filosofia na Organização Nova Acrópole do Brasil, onde atua há 33 anos, ministrando palestras e aulas sobre temas diversos ligados à filosofia à maneira clássica. É palestrante profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, ministrando palestras em empresas, órgãos públicos e seus cursos sobre administração do tempo e técnicas de estudo já foram realizados por mais de 20 mil alunos. Boa tarde, professora Lúcia Helena. Seja bem-vinda ao Ciência Transformando Vidas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos muito honradas com sua presença. Gostaria de cumprimentar o nosso público, professora.
Seu microfone está no mudo, professora.
Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui. Tenho certeza que teremos uma boa conversa e agradeço muito pelo convite de estar com vocês.
Muito obrigada, professora. Antes de nós adentrarmos o tema, né, dessa live, muito bonito o tema, por sinal, eu gostaria de que a senhora contasse um pouquinho sobre a sua carreira. A senhora sempre se interessou por essa área da filosofia?
Na verdade, eu não sabia, quando eu era uma pré-adolescente, eu não sabia nem muito bem o que era filosofia. Esse nome para mim era estranho. Mas eu gostava de coisas relacionadas à filosofia, que depois é que eu fui descobrir que tinha tudo a ver. Por exemplo, gostava de Machado de Assis. Às vezes é uma tortura no colégio, né, porque não ensinam a gente a ler aquilo direito. Mas Machado de Assis é tão rico quando ele questiona o que é o ser humano. Quais são as coisas que estão ocultas por trás do nosso comportamento, quais são nossas motivações, e eu curtia demais. Depois eu fui descobrir que meu amor por Machado de Assis era amor por filosofia. Tinha um outro autor que também eu gostava muito, que era Khalil Gibran, e eu constantemente estava lendo aquelas coisas, e Khalil Gibran é tido como poesia. Mas eu lia e achava interessante ele falar do ser humano, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. O que que se espera da gente na vida? O que que a gente veio fazer aqui? Alguma de vocês, acho que foi a Márcia, falava daquele livro O Mundo de Sofia. É um livro interessante. No início dele, ele conta a história da filosofia. Ele diz o seguinte: imagine que eu construí um bonequinho de barro e dei um sopro de vida nele. E ele saiu falando: onde eu vou trabalhar? Quanto vou ganhar por mês? O que eu vou vestir? Onde eu vou morar? Em nenhum momento, o bendito bonequinho pare e pergunte para você: para que que você me fez? Eu ia dizer, está com defeito esse bonequinho, né? Deixa eu embolar de novo aqui e fazer outro. É mais ou menos a alienação do ser humano. A gente não pergunta o que é que nós viemos fazer aqui? O que é que se espera da gente no mundo? Porque parece que cada um sabe o que está fazendo, né? As plantas, os animais, o que é que nós viemos fazer aqui? E esses dois autores, tanto Machado de Assis quanto Khalil Gibran, que às vezes o pessoal nem dá tanta importância, eles são muito bons nisso. Eles falam que nós não viemos aqui só para existir, viemos para viver como seres humanos. E eu queria muito entender o que é viver como ser humano. Depois, muito tempo, eu fui conhecer, já depois dos 20 anos de idade, fui conhecer mais profundamente o que era filosofia e vim descobrir que ela buscava a resposta exatamente para isso. Quem sou eu? O que se espera de um ser humano na vida? E como é que um ser humano se realiza? Como é que ele alcança aquilo que a gente chama de felicidade, que não é meramente existindo? Ainda que seja uma existência muito confortável, mas não é só isso, falta uma série de outras coisas. Né? Eu me recordo que eu assisti a sessão da tarde com minha mãe uma vez e passava um filme que era de indígenas norte-americanos. É muito comum passar, né, em sessão da tarde. Pelo menos no meu tempo era. E os índios ficavam fazendo círculos em torno do fogo e fazendo uns gestos repetitivos. Iam para trás, iam para frente, batiam na boca, batiam tacape no chão e giravam. Uma coisa assim. Estavam fazendo esses movimentos repetitivos, invocando a chuva. Ela, pelas tantas, eu virei para minha mãe e falei: eu sou igualzinha a esses índios. Ela olhou para mim. Minha filha enlouqueceu. Ela é igual a índio, ainda mais índio norte-americano. Eu falei: eu sou igualzinha, mas por quê, minha filha? Porque eu faço exatamente isso. Eu levanto de manhã, escovo o dente, tomo café, vou para o colégio, volto para o colégio, faço meus deveres, vejo televisão, durmo, acordo, levanto. Só tem uma diferença. Eu faço essas coisas repetitivas, os índios também, mas eles sabem por que que estão fazendo. Eles estão invocando o espírito da chuva. Eu estou invocando o quê? O que que eu estou querendo com isso? Onde eu estou querendo chegar fazendo essas coisas repetitivas, circulares? Ela, logicamente, achou que eu estava com algum problema, mas não estava, eu era filósofa. E isso é comum na história, às vezes pais de grandes filósofos já estranharam quando eles vieram com essas perguntas. Isso é esse amor à sabedoria, filosofia é isso, é amor à sabedoria, querer entender a vida. E isso já estava despertando em mim. Esse episódio eu tinha 14 anos de idade. 13, minto, tinha 13 anos de idade quando me aconteceu esse episódio da sessão da tarde. Quando eu lembro disso, eu fico pensando, já era filósofo. Não sabia nem o nome, mas já tinha necessidade de resposta para a vida. Já estava aí, só desenvolvi depois. E quantas vezes a gente tem isso na nossa adolescência, né? E não sabe o que é. Depois vai descobrir, ah, não é desajuste, não é problema, é filosofia. É a filosofia nascendo na gente.
Muito interessante, Lucelena, né? Você contando a sua história e a gente vê que o despertar às vezes vem da onde a gente nem imagina, né? Quem diria ali, vendo um livro de Machado de Assis, você já conseguia ali ter esse feeling, né? Mas muito legal. Eu queria aproveitar para a gente entrar no tema, que a gente está bem curioso, né? Apresentar para a gente essas virtudes, né, que nos permitiram atravessar a crise, né? Nós estamos bem curiosos para saber assim, quais são essas virtudes? Você poderia explicar para a gente?
Olha, eu digo que todas as virtudes humanas ajudam a gente a enfrentar a crise, mas eu gostaria de trazer três em particular, que é a confiança, a esperança e uma certa dose de coragem, né? Hoje se fala também de resiliência, que também é uma coisa importante, mas essas três são muito importantes. Confiança na vida. Uma coisa que é interessante, e quando eu falo que um filósofo faz certas coisas, eu não estou dizendo uma pessoa que faz curso superior de filosofia, não me entendam mal. Qualquer ser humano, faça o curso superior que fizer, dedique-se à profissão que lhe dedicar, ele pode e deve ter essa busca de sabedoria. Platão, que foi um grande filósofo lá da Grécia, 2.400 anos atrás, ele dizia que fazendo qualquer coisa uma pessoa pode ser um filósofo. Então, eu falo de um filósofo, da posição de um filósofo, estou falando de qualquer ser humano que faz qualquer coisa, mas dentro de si tem essa vontade de chegar à sabedoria. A gente percebe que a vida cumpre um monte de ciclos. Vem primavera, verão, depois outono, inverno, volta primavera, isso num dia, né? Manhã, tarde, noite, madrugada, volta amanhã. A vida é cíclica e tem um propósito para isso. As noites existem para o repouso, os dias existem para a atividade. Existe a época do plantio, existe a época da colheita nas estações do ano. A vida é cíclica e não é à toa que ela é cíclica. Tudo tem uma razão de ser. A gente entende que a natureza age por um propósito, por uma razão de ser. E uma das coisas que ajudam a gente a enfrentar as crises é imaginar que as crises também têm uma razão de ser. Por alguma razão, a gente esgotou um certo jeito de viver, um certo modelo de vida, e precisa crescer. Como se soasse um relógio e dissesse: está na hora de crescer, e gerasse uma dificuldade. Imagina que você está preguiçoso, quer andar só na horizontal. Aí a vida vem e coloca uma parede na sua frente. Você diz: puxa, que maldade, eu queria continuar na horizontal, estava confortável. Mas essa parede lá em cima tem outro patamar, é uma escada. Se você aprende a olhar para cima e subir, você vai estar em outro nível de vida, com mais consciência, com mais respostas para a vida. Então, nem sempre a crise, que é uma parede, quer nos destruir, em geral, não quer. Ela quer que a gente olhe para cima e ache uma saída em outro nível, quer que a gente cresça. E não é por acaso Normalmente acontece que a gente chegou num certo nível que já não dá mais para continuar ali. Esse ano teve uma cúpula no mundo, que foi a chamada COP25, que falou sobre ecologia. Mostrou que do jeito que a gente vinha vivendo, a gente não tinha planeta para muito tempo. Não dava para viver daquele jeito. Dentro da sociedade, o jeito que a gente vinha vivendo de ódio, de egoísmo, cada um pensando só em si, a nível, às vezes, de política, de sociedade, egoísmo, corrupção, um monte de coisas que não estavam bem. E parece que a história, de vez em quando, dá uma parada para todo mundo repensar. Acontece na nossa vida também. Às vezes, acontece só na nossa vida. E, às vezes, mais raro, acontece na vida da humanidade inteira. Uma das coisas que ajudam a gente a crescer é confiar que a crise ela vai sim ser sofrida, vai nos tirar coisas, mas também pode nos dar coisas, se a gente não fica parado, se a gente caminha no meio dela. Se a gente imagina, olha, se eu perguntar para a crise o que que você tem para me ensinar e procurar respostas, eu saio maior do outro lado, eu saio em outro degrau. E isso é um elemento que eu considero muito importante. Quando você, por exemplo, dá um game para um jovem, para um adolescente, você quer fazer um garoto ficar com raiva de você? É dar um jogo fácil. Já reparou? Ele gosta das dificuldades. Ele sabe que se ele vencer as dificuldades, ele vai poder entrar num outro patamar de perícia. Vai poder dizer para os colegas: olha, eu estou no nível tal do jogo tal. É legal isso. Ah, eu subi, eu ganhei, agora eu jogo melhor, eu tenho condições de fazer mais coisa. Ou seja, ele gosta das dificuldades, se sente desafiado. Como é engraçado que na vida, quando vem as dificuldades, a gente não gosta delas. A gente queira fugir delas e queira continuar paradinho no mesmo nível. A juventude é uma idade que a gente não se conforma de ser do tamanho que a gente é para o resto da vida. Quer crescer, quer sair daqui maior do que entrou. Infelizmente, às vezes, ao longo da vida, a gente esquece isso. É uma coisa que a gente nunca deveria esquecer. A gente veio aqui para ser fator de soma. O que que significa isso? Lá no final, ser maior do que eu era quando eu entrei. Fazer diferença na vida das pessoas e fazer diferença para o mundo, ainda que seja só um pouquinho. E as dificuldades, quando a gente tem essa coragem, essa resiliência, elas nos ajudam. A gente chega para elas e diz: olha, eu não vou ficar parada, eu vou crescer ao longo dessa crise. E do outro lado, você vai me deixar maior. Eu não vou ficar do mesmo lado que eu era quando eu cheguei. É sempre assim. Quando a gente chega na minha idade, que olha para trás, me pergunta: quando foi, Lúcia, na sua vida que você mais cresceu? Eu com certeza vou dizer: foi nas dificuldades. Nos momentos fáceis, a gente fica alegre, comemora, mas não para muito para refletir nem para crescer. Nas dificuldades é que a gente mais cresce, a vida é assim. Então, ter confiança na vida, ter esse espírito de coragem, de desafio diante das dificuldades. Às vezes, quando a gente é criança, eu me recordo que eu era criança, meus pais me levavam no parque de diversões, eu olhava para a montanha-russa, morrendo de medo. Eles perguntavam: você quer ir? Quero, quero, quero. É perigoso, mas eu quero por quê? Quero vencer coisas grandes, eu quero ter coragem, eu quero me superar. E isso é bom demais. Lá pelas tantas vezes a gente deixa a vida roubar isso da gente, não deveria, né? Uma terceira coisa que eu acho muito importante diante das crises é a esperança. Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada etimologia, que é a raiz das palavras. Onde foi que as palavras nasceram? O que que elas significavam quando nasceram? Prosperar, que é fazer sucesso na vida, chegar a ter uma boa colocação na vida, prosperar vem de pró, mas espes, que é esperança, colocar-se a favor das suas esperanças. Normalmente, prospera é quem tem esperanças de fazer diferença no mundo e trabalha para elas. Uma vez eu li uma história que eu achei muito interessante, embora seja um pouco cruel, mas é interessante. Que uns cientistas fizeram, pode ser até uma obra de imaginação, não sei da veracidade dessa história, tá? Fazendo que seja só um conto, vale. Que uns cientistas estavam fazendo uma experiência com cobaias e que teriam colocado essas cobaias numa bacia de água e teriam medido o tempo que elas se debatiam até começar a se entregar. Quando elas começavam a se entregar, tiravam e deixavam elas num lugar seguro e mediam esse tempo. Digamos que desse, sei lá, 1 minuto, que elas se debatiam até que se entregavam. Aí depois pegava uma dessas cobaias, depois que ela se recuperou, se restabeleceu, colocava lá de novo na bacia de água. Na segunda vez, diz que ela se debatia por 2 minutos, o dobro. Sabe por quê? Porque alguém já tinha salvo uma vez e ela tinha esperança de ser salva de novo. A esperança dobra a resposta que a gente dá para as dificuldades, segundo esse experimento. Ainda que seja só uma obra de imaginação, mas não é interessante isso? Quando você ajuda alguém numa dificuldade, Você não só tira aquela pessoa daquela dificuldade naquele momento, você dobra a capacidade que ela tem para o resto da vida de lutar contra as dificuldades. Alimentar as nossas melhores esperanças de fazer coisas grandes pela vida dobra a nossa capacidade de resistir à dificuldade, de sair maior do outro lado. Então, chama atenção para essas três coisas: confiar na vida, alimentar-se de desafios, ter essa dose de querer chegar do outro lado maior e ter sempre esperança, ou seja, estar a favor das nossas melhores expectativas, estar a favor dos nossos sonhos, colocar-se de frente para eles e não esquecê-los. E quando a gente se esquece dos nossos sonhos, do que eu quero realizar na vida, a gente se perde. Perde o direcionamento. E quando a gente não sabe para onde vai, fica que nem Alice no País das Maravilhas, não? Aquela passagem muito conhecida, que ela vira para o gato e pergunta: qual a estrada certa? E ele pergunta: onde você quer chegar, menina? Ela disse: onde eu quero chegar? Eu não tinha pensado nisso, não. Bom, para quem não sabe onde quer chegar, não existe estrada certa. Certo, errado, verdadeiro, falso, só existe quando você sabe onde você quer chegar. E ter esperanças é não esquecer onde você quer chegar. Então, são três virtudes que eu chamo bastante atenção a elas, inclusive nessa crise que a gente está vivendo agora. São muito importantes.
Professora Luciana, eu sei que a senhora trouxe para a gente uma apresentação. Trouxe uns
Sim.
slides, gostaria de compartilhar com a gente os slides?
Sim, vamos lá. Trouxe uma pequena apresentação para a gente bater um papo que é exatamente sobre como prosperar na crise, não é? Como passar bem por esses momentos. Deixe-me colocá-la aqui. Todos veem?
Sim, tá perfeito.
Essa é a nova acrópole, que é a escola que eu pertenço. Chama atenção para aqueles que não conhecem lá no YouTube, para conhecerem o nosso trabalho. Só entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole. Tá? Então, vamos lá. Crises e reflexões que nos permitem atravessá-la, que nos permitiram e que permitem sempre. Sempre lembrando que crise, às vezes, pode ser uma dificuldade na sua vida pessoal, sei lá, um relacionamento afetivo que não deu certo, sei lá, uma dificuldade no trabalho. Crises grandes como essa que a gente teve agora não são tão comuns assim na história. Mas a vida da gente toda é marcada por crises de tudo quanto é tamanho. Portanto, isso é sempre necessário. Não existe nenhum ser humano que não passe por crises, e muitas, pela vida fora. Tem que estar preparado para elas, né? Então, falando sobre etimologia, que eu já expliquei para vocês o que é, que é a origem da palavra, não vou entrar em detalhes, só chamo atenção para essa origem mais distante, que é a origem da palavra lá no proto-indo-europeu, que é crei. Discriminar, distinguir, peneirar. Imagina você que crise veio de peneirar, ou seja, ajudar a fazer escolhas, desenvolver discernimento. É como se a natureza estivesse dizendo para a gente: olha, crise é para você saber escolher coisas melhores na vida. Ela existe para isso, para te ajudar a ter mais capacidade de raciocinar, de escolher, mais discernimento. Está na origem da palavra isso. Originalmente, crise vem de peneirar, escolher, distinguir, né? Que é bastante interessante, já mostra um pouco o propósito dela, né? Olha só que interessante isso aqui. Cores diferentes. Por que que você percebe vermelho? Porque do lado dele tem o lilás, do outro lado tem o laranja. No contraste nasce consciência. Quando é que você percebe uma nota musical? Porque ela termina e começa outra. Ou ela termina e começa o silêncio. Você percebe que entre a nota e o silêncio, você percebe a nota? Se estivesse fazendo só uma nota o tempo todo, dó, a gente não perceberia ele. Porque é no contraste que nasce a consciência, entre duas cores, entre dois sons, entre um som e um silêncio. Quando você muda de um lugar, às vezes é que você vai descobrir como era bom lá ou como era ruim lá. Quando uma pessoa sai da tua vida, às vezes você vai perceber o valor que ela tinha ou que não tinha. Dizem que diante da morte é que a gente vai perceber o valor da vida. Claro que dá para a gente antecipar isso, imaginando, né? Se eu fosse morrer amanhã, o que que era importante na minha vida hoje? Através da imaginação a gente pode antecipar isso. Mas enfim, a consciência nasce do contraste. O que que é que a crise faz? Coloca um contraste na vida da gente. Estávamos caminhando. De repente, pumba, a parede na frente que eu acabei de falar. Aí eu percebo que a vida não era só aquilo. Talvez aquilo que eu estava fazendo não fosse o ideal. Talvez eu não estivesse vivendo do jeito que eu queria viver para o resto da vida. Talvez eu tenha que crescer. Então, crise é um excelente momento para você despertar a consciência. Opa, olha só. Eu estava totalmente alienado. Eu estava sempre fazendo a mesma coisa ou copiando o que todo mundo faz, sendo que eu não concordo com todo mundo. A gente fecha os olhos e procura dentro da nossa mente. Tem um pensamento que seja realmente meu? Ou eu estou copiando o que todo mundo pensa? Porque uma coisa é usar a roupa da moda, isso não tem grandes problemas. Outra coisa é pensar o pensamento da moda. Significa que você não é ninguém, você é a moda. Então, às vezes, vem a crise para você se descobrir e perceber: bom, isso que eu vinha fazendo até aqui não tem nada a ver com o que eu quero ser na minha vida. Crise gera contraste e contraste gera consciência. E por isso que, às vezes, é onde a gente mais cresce, é nas crises ao longo da vida. Consciência nasce de contraste, é sempre assim. O que mais? Nunca achar que as coisas erradas, as coisas, digamos assim, ruins, que você achou ruins, aconteceram com você porque tem alguém querendo te prejudicar. Ou seja, choveu que nem esse cidadão aí da fotografia, chove só em cima de mim. Choveu só para me contrariar porque eu estava usando casaco novo. As pessoas que fazem coisas que nos fazem mal, o que elas fazem é porque é o melhor que elas conseguiram ser. Agora, provavelmente elas entraram na tua vida porque você precisava aprender a lidar com isso. Entende? É como você dizer, eu só convivo com pessoas chatas, só tem chato na minha sala de aula, todo mundo que eu conheço é chato. Bom, por que será que entrou tanto chato na sua vida? Talvez seja porque você tem que desenvolver paciência, controlar a ansiedade, né? Porque toda hora você está querendo que as coisas sejam rápidas do jeito que você quer e os chatos não deixam. Talvez até para que você perceba que o chato é você. Por alguma razão entrou essa gente toda na sua vida. Porque eles não são chatos para te contrariar. Eles são chatos porque é o melhor que eles conseguiram ser. Mas entraram na tua vida porque você precisava da experiência. Que a gente veio para o mundo para crescer como ser humano. E, portanto, é como se a gente viesse com um ímã que atrai para a gente tudo o que pode mostrar os pontos que a gente precisa melhorar. Tá? Então, nunca achar que as dificuldades estão me perseguindo, eu sou uma vítima, os chatos do mundo estão correndo atrás de mim. Não. Tudo que acontece comigo sempre é porque está querendo mostrar uma coisa que eu tenho que melhorar. É o mecanismo da vida, funciona assim. A gente atrai para a gente aquilo que a gente precisa viver para crescer. Vai bater exatamente naquele ponto que a gente precisa melhorar. Onde dói é porque a gente precisa melhorar ali. É assim que funciona, pela vida fora. O que mais interessante a gente pode ver? Essa é uma frase de um filósofo antigo, Epíteto, um filósofo romano que viveu aí no início da era cristã, que ele dizia que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Toda vez que acontece alguma coisa comigo, quem é culpado? É o meu pai, é o meu professor, é o meu amigo, é não sei quem. Ninguém é culpado. As coisas aconteceram porque o mundo é assim mesmo, chove e faz sol, o mundo é dual. As coisas são quentes, são frias, às vezes são agradáveis, às vezes são desagradáveis. Faz parte, todo mundo que anda pelo mundo passa por momentos agradáveis e desagradáveis. E quando eu vejo que isso faz parte da vida e procuro crescer, aprender com os acontecimentos, é onde eu mais cresço. Quando eu fico colocando culpa nos demais, eu fico parado. Imagine que aqui na sala da minha casa tem uma mão suja que puseram na parede, tá ali, aquela marca suja. Eu, em vez de ir lá e limpar, eu descubro quem foi. Foi fulano de tal. Toda vez que alguém diz, nossa, que parede suja, eu digo, mas foi fulano de tal. E fico paradinha e nunca limpo. Você percebe que isso não tem nenhum sentido? Ao invés de procurar culpados, eu vou lá e limpo a parede, acabo com o problema. Quem fica procurando culpados para tudo que acontece na vida, quem tem que mudar são os culpados e não você. Então você não cresce. Tudo aquilo que você gostaria de ser não vai realizar, porque você não cresce. Porque quem tem que mudar é o outro que está te incomodando e não você. Por isso que ele dizia que a extinção da culpa, ou seja, matar a culpa, marca o momento que você começa a crescer. Ninguém é culpado. Todo mundo é responsável por aquilo que é. E vamos embora corrigir os problemas e crescer. Parar de ficar olhando para trás e procurando culpado. E olhar para frente, procurar soluções. Crise também ensina isso. E é muito interessante. O que mais? Paciência, autocontrole e foco, um passo de cada vez. Normalmente, como eu falei, uma crise vem porque tinha muita coisa que não ia muito bem, ou porque a gente já chegou no momento de crescer. Uma coisa que vinha sendo construída há muito tempo, agora é hora de mudar. Não pense que para construir foi lento e para mudar é rápido. Não, cada vez que a gente está numa crise, a gente tem que ter paciência. Coisa mais complicada foi início de 2020, quando o pessoal achava que a pandemia ia durar um mês só. Passava um mês, todo mundo desesperava, não acabou ainda. Aí passava mais um, não acabou ainda. Calma, calma. Vamos caminhando, procurando o que que a gente pode fazer de melhor, um passo de cada vez, sem pressa e sem pausa. paciência, autocontrole, para a gente não desesperar quando as coisas demoram mais do que a gente imagina, e foco, eu quero chegar lá do outro lado. Portanto, pode demorar quanto tempo demorar, mas eu vou chegar lá. Existe uma coisa que faz a gente ter sucesso na vida, é paciência, autocontrole e foco. Um passo de cada vez, não esquecer para onde você está indo, não se perder no meio do caminho, não desesperar e saber que cada coisa tem o seu tempo. Uma vez um aluno me escreveu dizendo o seguinte, que todo dia de manhã ele via sua esposa fervendo ovos para o café da manhã. E que a esposa dele esquentava a água na chaleira, botava fervendo. E quando ela colocava os ovos, ela jogava já a água fervendo para poder acelerar o ovo cozinhar mais rápido. Aí o que que acontecia? Aquele choque de temperatura estourava a casca do ovo e derramava a clara toda dentro da água. Aí ele chegou à conclusão: tudo na vida tem um tempo, até para cozinhar um ovo. Tem um tempo para o ovo se acostumar com a temperatura da água, para ele não explodir, tudo tem um tempo. E ele aprendeu com essa situação que tudo que ele quisesse mudar na vida dele também tinha um tempo. Que a gente tinha que aceitar o tempo de cada coisa, caminhar, sem perder o foco, mas aceitar que todas as coisas têm tempo. E não querer acelerar demais a vida. Você enlouquece, morre de ansiedade e não chega a lugar nenhum. Não perder de vista onde você quer chegar. Que ser humano que você quer ser? Onde você quer chegar? Autocontrole para não desesperar nem ficar ansioso no caminho. E paciência para esperar que cada coisa chegue no seu tempo. Isso é fundamental. Muita gente ficou mal durante essa crise. E uma das razões foi ansiedade, não ter paciência. Não saber dar um passo de cada vez com foco, mas com autocontrole. Hoje é muito comum isso. Uma das coisas que as pessoas mais sofrem é de ansiedade. Não saber esperar o tempo de cada coisa. Muito necessário no meio de uma crise e na vida como um todo. Muito necessário. Que mais? Autoestima e esperança. Saber que o ser humano tem capacidade, quando ele quer, e vocês sabem disso, a ciência hoje faz isso. É capaz de drenar um pântano, de irrigar um deserto. Hoje é capaz a ciência de prever o curso de um cometa, inclusive de tentar desviá-lo, se a trajetória dele tende a esbarrar na Terra. É incrível o que a gente é capaz de fazer hoje através da ciência. Ciência é vontade humana, é capacidade humana quando busca uma única coisa e tem foco. Ou seja, o ser humano, quando quer algo, ele é dotado de vontade, de determinação. Se ele não muda de ideia no meio do caminho, se ele caminha com foco, é difícil que ele não consiga. Onde há uma vontade, há um caminho. Vocês já devem ter ouvido falar do mito do rei Arthur, Excalibur cravado na pedra. Excalibur é o símbolo da vontade, da determinação humana. Quando a gente quer realmente, não existe pedra no mundo que seja tão dura que a nossa vontade não seja capaz de atravessar de ponta a ponta. Contanto que a gente não desista. E guarde sempre esperança. Não perca de vista o nosso objetivo. Existe uma coisa que é importante que vocês percebam e que tem muito no nosso momento. Você abre o jornal, você ouve o rádio, você lê um jornal, qualquer coisa. Muitas vezes tem sempre uma mesma mensagem. Ser humano não presta, ser humano não vale de nada, ser humano é corrupto, ser humano é isso, é aquilo outro. Isso é péssimo. Que é como se você considerasse que a gente resolveu olhar só para aquilo que de negativo o ser humano tem. E se a gente acredita nisso, perde a fé em nós mesmos. Para você crescer acreditando em você, já exige esforço. Crescer sem acreditar pode esquecer. Portanto, nunca acredite nessas vozes, nem some a sua voz é deles. É isso mesmo, o ser humano não presta para nada. Isso é a pior coisa que pode acontecer, perder a fé em si próprio. O ser humano pode muito, contanto que ele realmente queira. A questão é o que a gente quer. Aprender a querer as coisas que são construtivas para nós e para toda a humanidade. Pois o ser humano pode muito e pode muitas coisas boas. Tá? Não deixar que essa onda que às vezes atropela a gente na mídia faça a gente perder a fé no ser humano. E cuidado com catastrofismo também. O que é catastrofismo? É um exemplo que é muito comum. Imagina que eu estou com um copo que tem metade de água. Ao invés de dizer ele está metade cheio, eu digo está metade vazio. É verdade? É, mas é um jeito muito ruim de ver, porque eu estou sempre vendo o que falta. Estou sempre vendo o que tem de pior no mundo. Isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem apavoradas. Se existe um problema que está começando a nascer, antes de saber o que é, já coloca aquilo como se fosse um risco enorme, uma coisa apavorante, uma coisa do outro mundo. O que que acontece? É como se você imaginasse que a gente está preparado para receber uma, duas más notícias. Quando a gente recebe 100, porque vem notícia do mundo inteiro através da mídia, a gente fica meio baratinado, em pânico, paralisado, não consegue fazer nada. Portanto, uma das coisas que a gente tem que se proteger é de tomar ao pé da letra tudo que chega para a gente através de mídia. Muitas vezes as coisas são exageradas. E são exageradas, às vezes, por alguns veículos, por alguns veículos de mídia, sabe por quê? Porque isso é o que mais vende. Quanto mais exagerado seja a coisa, mais chama atenção. Portanto, mais dá audiência, mais vende jornal. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para não deixar que essas informações que cheguem em nós, a gente não tenha discernimento, não pense, saia engolindo tudo pronto. E entre em pânico e se deixa arrastar por coisas que não são verdade. Não acredite que tudo aquilo que chega para você necessariamente é verdadeiro. Tem que submeter a tua inteligência, o teu discernimento, pensar, mas será que é assim mesmo? Quanto é que esse pessoal sabe para falar tudo isso? Baseado em que ele chegar a essas conclusões? Para não achar que porque está na mídia é verdade. E nunca acreditar que o ser humano não tem chance. Isso é uma loucura. E nunca falar isso, não alimentar esse tipo de notícia. Porque isso é muito ruim, faz muito mal às pessoas. O ser humano pode muito mais do que a gente imagina. E pode não só para coisas ruins, pode para coisas muito boas. E o próprio avanço da ciência é uma prova disso. Que mais? Vontade e serenidade. Como eu falei para você, onde há uma vontade, há um caminho. Aquilo que você realmente quer, você vai dar um jeito de abrir caminhos e chegar do outro lado. É impressionante quando a gente vê a história de pessoas que trabalham a vida inteira, um pouquinho por dia, para coisas que, quando a gente olha, diz, são impossíveis. Mas quando você vê aquela pessoa um pouquinho por dia, todos os dias, eu tenho um amigo que ele é a pessoa mais culta que eu conheço. Realmente, das pessoas que eu conheço, ele é um professor de filosofia também, é uma pessoa extremamente culta. Todo mundo diz, nossa, como fulano lê? Ele diz, não, eu não leio muito, não. Não leio muito. Só que quando eu era adolescente, eu resolvi que a minha vida inteira eu ia ler 5 páginas por dia. 5 páginas, não é muito. Aí eu saí fazendo isso, todos os dias da minha vida, 5 páginas de alguma coisa, de história, de ciências, de geografia, todo dia da minha vida, 5 páginas. Precisa ver, é um homem hoje com 30 anos de idade, a quantidade de coisa que ele sabe. Sabe por quê? Fez um pouquinho todos os dias. A gente não precisa sair fazendo coisas enormes para poder construir grandes coisas, mas pequenas coisas todos os dias. Ou seja, vontade e serenidade. É a vontade que faz com que a gente tenha ritmo. E todos os dias faça alguma coisa para realizar os nossos sonhos. Você quer ser uma pessoa culta, quer ser uma pessoa que conhece muito do mundo? Todos os dias, um pouquinho que seja. Você acha 5 páginas muito? Pegue uma, pegue duas. Todos os dias conhecer um pouco, estudar um pouco. Não ouvir falar uma palavra, um conceito que você não conhece sem ir lá estudar, ver do que se trata. Interessar-se, querer saber. Filósofo é aquele que. Filosofos, amor à sabedoria, aquele que quer saber, ama a sabedoria. A palavra veio disso, amor à sabedoria. Todo dia ele caminha um pouquinho, até que um dia chega a conhecer alguma coisa que dá para dar uma resposta melhor para a vida, dá para se sair melhor diante das dificuldades. O que mais? Coragem, lucidez e sabedoria, saber administrar gangorra, mente e emoções. Deixa eu explicar como isso funciona para vocês. Quando as nossas emoções sobem, é uma gangorra mesmo. A mente vai lá para baixo. Quando a gente está raciocinando com muita lucidez, a mente sobe, as emoções vão lá para baixo, ficam serenas, tranquilas. Se toda vez que acontece algum problema na nossa vida, a gente não se controla, as emoções vão lá para cima, a gente fica com medo, fica em pânico, fica irritado, fica do jeito que for, a mente vai lá para baixo, a gente não raciocina. E quando a gente não raciocina, faz bobagens, toma decisões erradas, toma as piores decisões e sempre se dá mal. Uma das grandes chaves para a gente enfrentar as crises na nossa vida é, na hora que tem uma dificuldade, saber manter as emoções serenas lá embaixo. Porque as emoções serenas, a mente pode subir. E aí sim, lembrar de tudo que você aprendeu, analisar a situação com cuidado, com serenidade, encontrar as melhores soluções. Quando querem manipular a gente, eu estudei muito isso, porque filósofo em geral estuda uma coisa chamada lógica, e foi o meu professor de lógica que me ensinou isso. Você está ouvindo um discurso de alguém. Quando a pessoa quer te manipular, em geral ela gera um ponto onde todo mundo se emociona, conta uma história triste, ou sei lá, faz todo mundo rir. Quando ela faz isso, ninguém quase pensa nada. Nessa hora, ela introduz uma mentirinha, um pequeno desvio, e você não vê. Sabe por quê? Quando as emoções estão lá em cima, a mente está lá embaixo. Então, é assim que a gente é manipulado. Às vezes, gerando um clímax emocional, ninguém está pensando nesse momento. É o momento ideal para você introduzir uma mentirinha, um desvio, aquilo que na lógica se chama de falácia. Um desvio se introduz ali, porque você não está pensando, não vê nada. Então, muito cuidado para, nos momentos críticos da tua vida, você não ser um descontrolado emocionalmente, porque você nunca vai conseguir tomar boas decisões. Das coisas que são importantes na crise é ter controle das nossas emoções e manter serenas, para que você possa raciocinar. Decidir em cima de emoções nunca é um bom conselho. Que mais temos? Desdramatizar, ou seja, o que foi realmente que aconteceu. Quando a gente começa a sentir pena de nós mesmos, seja lá o que for que aconteceu, fica enorme. Peraí, vamos parar o drama, vamos ver o que realmente aconteceu, deixa eu me organizar e ver o que que eu tenho, se é um problema financeiro, quanto de dinheiro eu tenho no bolso. Se é um problema de relacionamento, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Analisar os teus recursos. Mudar a tua postura, porque se o jeito que eu estava fazendo gerou esse problema, se eu continuar fazendo exatamente a mesma coisa, eu vou continuar empurrando o problema para frente, piorando provavelmente. O que que eu posso mudar no meu posicionamento, naquilo que eu faço, para que o problema se torne menor? Essa frasezinha que eu coloquei entre parênteses é um trecho de uma frase de Albert Einstein. Ele diz que as mesmas causas levam sempre. Você não pode pretender resolver um problema copiando as mesmas causas que o geraram. As mesmas causas geram sempre os mesmos efeitos. Eu tenho um problema porque eu estava me posicionando mal. Se eu continuo pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, o problema vai continuar e pode até aumentar. Então, rever a minha posição diante da vida, cada vez que vem uma crise. Expandir sem perder o centro. Eu coloquei essa fotografia bonitinha de uma cidade, porque a maioria das cidades, não sei se vocês sabem, que são construídas assim. Crava uma cruz, reza a primeira missa e ali constrói a igreja matriz. E a cidade irradia a partir desse centro. Mas continua em torno daquele centro. O centro da cidade, mesmo quando a cidade ficou muito grande, aquele centro continua ali sendo importante. Sempre que a gente quer crescer na vida, a gente não pode perder o nosso centro. O centro é quem eu sou, onde eu quero chegar com a minha vida, quais são os meus valores, quais são os princípios que são importantes para mim. Eu quero ser uma pessoa justa, uma pessoa que tem compaixão dos demais, uma pessoa que ajuda as pessoas a crescerem. Isso é o que eu sou, esses são os meus princípios, o meu centro. Seja o que for que aconteça à minha volta, eu não vou deixar que roube isso de mim. Eu vou expandir, mas não vou perder esse centro. Às vezes, no meio de uma dificuldade, a pessoa fica tão louca que comete erros, faz coisas ilegais, faz um monte de loucuras, porque perde a cabeça no meio de uma crise. Uma coisa que você tem que garantir é que em todas as crises do mundo, na vida, quer aquelas que sejam para a humanidade como um todo, quer aquelas que sejam só para você, não roubem o teu centro. O que é o teu centro? Quem eu sou? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Eu sou uma pessoa honesta e que quero somar na vida dos outros. Não abro mão disso. Aconteça o que acontecer, eu vou responder com isso. Eu posso expandir ou encolher um pouco a cidade, mas o centro não deixa de ser centro. Ou seja, não deixe que as situações roubem os teus valores, por muito difíceis que elas sejam. Porque os teus valores são o que você é, são a tua verdadeira identidade. Quem é a Lúcia? É aquela que quer trazer justiça e fraternidade para o mundo. Isso é a Lúcia. Portanto, vem a crise que vier. Isso eu não vou entregar, porque senão eu deixo de ser eu mesma. A crise me roubou a mim mesma. Quem sou eu no final? Não sou ninguém. Eu não posso deixar que uma crise me transforme em ninguém. Que mais? Isso é uma coisa importante. Quando a gente está no meio de uma crise, em geral a gente fica desorientado, perde a noção do tempo e é uma coisa péssima. Isso acontece por causa da gangorra, das emoções e da razão. Quando a gente está lúcido, a gente consegue manter as emoções tranquilas, quando a gente está sereno, a gente tem todo o tempo na nossa mão. A gente lembra de todas as pessoas no passado que a gente já viu passarem por coisas parecidas e como elas saíram dessa. Isso é memória. A gente está atento para ver qualquer coisinha que aconteça agora para mostrar uma saída para a gente. E a gente imagina o futuro. Imagina o que pode vir a acontecer de cada decisão que eu tome. Se eu decidir isso, vai ser tal coisa, se eu decidir aquilo. Ou seja, eu tenho o passado através da memória, eu tenho o presente através da atenção Eu tenho futuro através da imaginação. Eu tenho todo o tempo na minha mão. E quem tem todo o tempo na sua mão tem as melhores chances de sair bem de qualquer crise. Portanto, se você tem memória, presta atenção em todas as crises que você está vivendo, que as pessoas à tua volta estão vivendo, porque isso é sabedoria. Um dia vai te servir. Se você tem atenção, estou vivendo uma situação, presta atenção a tudo que está acontecendo para ver se surgiu algum elemento novo que abre uma nova porta para mim, me dê uma nova chance. E imaginação, consigo pensar no futuro, o que pode vir a ser. E qual é a melhor alternativa para mim? Você vai ver que mercado de trabalho, quem mais tem espaço é quem consegue imaginar o futuro melhor. Porque são esses que conseguem achar as melhores saídas para as crises nas empresas, por exemplo. Tá? Então, desenvolver essas três qualidades em você: memória, atenção e imaginação. Em qualquer crise, você vai ter as melhores saídas. Já estamos quase acabando. Kintsugi é uma arte japonesa muito interessante. Essa vasilha, digamos, você comprou numa loja, colocou dentro da sua casa, esbarrou nela, ela caiu e quebrou nesse monte de pedaços. O que que a gente aqui no Ocidente faria? Faria no lixo. Ou então colaria com Super Bonder, que ficaria horrorosa, acabaria indo para o lixo do mesmo jeito, não é isso? Eles lá, ao invés de quererem esconder essas rachaduras, eles pintam assim, com essas placas de douradas, essas placas de ouro. Sabe por quê? Eles valorizam as rachaduras. Para eles, uma tigela que sobreviveu à queda tem muito mais valor do que aquela que nunca caiu. Não é bem interessante isso? Eles cobrem com pó de ouro, prata ou platina. Eles destacam as rachaduras, ao invés de querer esconder. Para eles, aquele ser humano que caiu e levantou e conseguiu juntar todos os pedaços é muito melhor do que aquele que nunca caiu. Portanto, se a gente lembra dessa arte japonesa, quando a vida traz crises para a gente cai, porque cai muitas vezes na vida, isso é inevitável. A gente lembra que quando a gente levantar, vai estar melhor. Porque aquele que conseguiu reconstruir a si mesmo é muito mais sólido, muito mais forte do que aquele que nunca caiu. Portanto, não entra naquele desespero, ah, eu caí, agora eu sou inferior ao resto todo. Não. Agora é que você vai ficar mais forte. Agora é que vai ficar melhor. Portanto, uma tigela desse tipo na casa de um japonês tem muito mais valor do que uma tigela que nunca caiu. Eu acho isso lindo, acho uma reflexão super bonita para a gente lembrar pela vida fora. Que mais? Sempre pensar, eu tenho um problema, como é que eu vou sair dele? Eu vou sair não só saindo da melhor maneira possível para mim, mas de um jeito que também ajude as outras pessoas. Tem vários jeitos de eu sair de um problema. Qual é o jeito que eu saio e não prejudico ninguém? E qual é o jeito que eu saio que talvez eu possa até ajudar outras pessoas? Sempre isso. As melhores saídas são sempre aquelas que a gente sai não sozinhos, mas junto com o máximo de pessoas que a gente puder. As melhores saídas são aquelas que a gente ajuda o nosso grupo, que a gente ajuda a humanidade. Os melhores seres humanos na história foram aqueles que fizeram alguma coisa pela humanidade. E deve ser uma das coisas que a gente mais tem que se preocupar. Imagine você, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar ou ter até assistido um filme chamado A Lista de Schindler. Aquele Schindler estava vivendo num dos piores momentos da vida, era um industrial vivendo no meio da Alemanha nazista. Ele conseguiu pensar num jeito de salvar não só a sua pele, porque ele detestava o governo nazista. Portanto, podia morrer. Ele conseguiu salvar não só a sua pele, mas salvar a pele de dezenas de judeus que ele conseguiu salvar. Ele criou uma solução não só para ele, mas para um monte de outras pessoas. E por isso se tornou um herói. Se ele tivesse salvado só a pele dele, bom, não seria muita coisa. Mas ele salvou a vida de muita gente. Por isso se tornou um herói. Sempre que a vida colocar um problema, pensa numa maneira de sair que não seja só para salvar a sua pele, mas que não prejudique ninguém e, se possível, ajude os outros. É o que o mundo mais precisa nesse momento. A gente está cheio de problemas com a natureza, está cheio de problemas com a sociedade, problemas na política, problemas de tudo quanto é jeito. Sabe por quê? Dificilmente a gente pensa uns nos outros. E você que está chegando não vai repetir uma receita que está falida. Você já viu que deu errado. Tá? Então, sempre procurar soluções que pensem em mais gente e não só em você. Não prejudicar ninguém e, se possível, ajudar os outros. Que mais? Aí essa frase que é de Einstein, que eu gosto muito dela e eu trouxe para ler para vocês. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento, respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que aflora o melhor de cada um. Albert Einstein. E esse sabia o que estava falando. Portanto, fica aí um bom conselho para vocês sobre como superar a crise.
Nossa, que excelente, que palestra incrível, assim, eu consegui refletir bastante coisa aqui, né? Eu acho que todo mundo que assistiu a gente também, mas eu fiquei com uma dúvida, Lucilena. Como que a gente pode trabalhar nos nossos jovens e na sociedade essas virtudes que permitem a gente atravessar as crises, tanto internas quanto externas, que você bem mencionou para a gente?
Olha, a gente está fazendo uma parte, que é a educação, né? Ensinar para eles a experiência de vida que a gente teve. Outra coisa que é mais importante que tudo é dar um exemplo. Quem quer ensinar tem que ir na frente, né? Dar o exemplo é aquilo que a gente chama de sacro ofício, ofício sagrado. Eu vou viver todas essas coisas para mostrar que dá certo. Quando um adulto vive, é como se você imaginasse que um jovem chegou no restaurante e abriu um cardápio. No meio daquelas opções do cardápio, existe uma opção de uma vida diferente, muito mais humana do que as outras. Por quê? Porque você deu essa opção. Cada ser humano que vive de uma maneira diferente, ele coloca uma opção no cardápio dos jovens que estão chegando. E ele agora já tem escolha, antes não tinha. Antes ele abriu o cardápio e só tinha gente egoísta, gente pensando apenas na própria pele, gente não querendo crescer, só querendo ficar o mais acomodado possível. Quando um ser humano age diferente, coloca uma opção nova nesse cardápio, ele já tem escolha. Então, cada um que entende isso e se responsabiliza é uma esperança. Seja dar exemplo e dar ensinamento. Basicamente, o que a gente procura fazer dentro da filosofia, o esforço que a gente faz é esse.
É, eu anotei muitas dicas suas, viu, professora? Inclusive que a consciência nasce de contraste, né? Na sociedade a gente tenta trabalhar a ciência, né? A importância da ciência. O que que falta para que essa consciência nasça, né? O que está faltando da nossa parte esse trabalho? Ou está faltando, de repente, né, a ausência dessa ciência para que nasça a valorização. Qual seria a sua recomendação, instrução?
Eu recomendo muito parecido com o que a gente acabou de falar, né? Educação a partir de coisas que estão próximas das pessoas. É aquilo que está mais próximo, aqueles pequenos avanços que ela sente na sua vida prática. Acho que é uma das coisas que a gente deveria desenvolver desde o colégio, lá das crianças. Entender como vivia uma pessoa um século atrás, como a gente vive hoje, e quanto se esforçaram para a gente chegar a isso. Essa própria crise que a gente está vivendo. Tá bom, a pandemia está sendo uma coisa gravíssima. Já passaram de 5 milhões de pessoas mortas no mundo, mas veja bem, nós somos 7 bilhões e tanto, estamos aproximando dos 8 bilhões. Tivemos, sim, 5 milhões de mortos. Na Idade Média, século XIV, a peste negra diz que tem certas expectativas que dizem que pode ter matado até 200 milhões de pessoas. Imagina o que é isso no século XIV. Onde não tinha uma medicina que fosse capaz de fazer, não sabia nem o que estava acontecendo, não entendia o que era aquilo. Você sabe o que é num momento como aquele que o mundo não deveria? Dizem que a gente pode ter perdido até 70% da humanidade que tinha na Eurásia, na época Europa e Ásia, por uma peste, há um século atrás, quase exatamente um século atrás, 1918, 1920, a gripe espanhola. Chegou a adoecer 500 mil pessoas. Na época, era um terço da população do mundo. Perdeu 50 milhões de pessoas, um século atrás. Hoje, a gente consegue, em 2 anos, um monte de vacinas que a gente está vendo. Tem muito menos gente adoecendo. A gente está vendo. Hoje, a gente já está começando a ter mais esperança. Tem menos gente caindo doente à nossa volta. São fatos, as pessoas estão vendo. A gente precisa começar a colocar desde a criança, na cabeça dela, como foi o passado e como é agora, para que ela sinta que nós estamos ganhando qualidade de vida. E para que ela valorize o esforço desses que deram a sua vida para isso. Pouca gente parou para pensar nessa no meio dessa crise toda, o sacrifício dessas pessoas que trabalharam para descobrir essa vacina. Essas pessoas devem ter, não devem ter dormido, não devem ter comido direito, deve ter sido uma loucura para. Nesse tempo, foi o quê? Um ano e pouco, começarmos a ter vacinas prontas e as pessoas estarem ficando protegidas em grande parte, porque as vacinas estão sendo um sucesso para o tempo que elas foram feitas, estão sendo um sucesso. Surge uma variante ou outra, mas isso é natural, as vacinas vão se aperfeiçoando, que nem aconteceu com a gripe. Mas um sucesso, é importante que a gente valorize o esforço que foi feito, as pessoas que trabalharam para isso. Eu acredito que, como eu falei, a consciência nasce no contraste. A gente devia gerar na cabeça das pessoas um certo contraste. Você sabe como estaria sendo o Covid-19 se tivesse acontecido em 1918? Você sabe como é que estaria? Você sabe o esforço que foi feito para que a gente só tivesse esses 5 milhões? Porque hoje é uma população de 7 bilhões e tanto. Na época era 1,5 bilhão o mundo naquela época. E a gente adoeceu 500 milhões de pessoas. Morreram 50. Imagina o avanço que a gente teve. Começar a mostrar para as pessoas, porque a consciência, como eu falei, nasce no contraste. Sabe como é que você estaria estudando agora? Eu acho incrível isso, como você estuda hoje, a quantidade de fonte de informação. Como você estaria estudando se você tivesse nascido um século atrás? Que dá nomes, olha, as pessoas que fizeram um esforço tremendo na sua vida para que você tivesse o que você tem. Porque se você não faz isso, as pessoas acham que isso foi assim desde sempre e para sempre. E não reconhecem o que aportou de qualidade de vida o esforço de tantos seres humanos. Um pouco da história da ciência deveria ser contado desde a mais tenra infância, comparando um momento com o outro. Porque aí é que nasce a consciência.
Boa reflexão, Lucelena. Assim como a Márcia, eu também fiz algumas anotações e, em cima do que você acabou de falar sobre a ciência, veio assim em mente o que você colocou sobre o próprio egoísmo, né? Eu vejo assim o egoísmo como sendo uma grande chaga da humanidade. E você vê que a ciência, ali nesse momento da pandemia, que os cientistas eles pensaram no coletivo, né? Quando eles pensaram, vamos descobrir uma vacina, eles não estavam pensando só salvar a pele deles, mas da humanidade como um todo. Então, isso aí vai bem na linha que você tinha passado na sua
Sacrifício
apresentação.
pessoal grande deve ter sido feito aí. Não
Sem
só
dúvida.
deles, né? Teve muita gente que
Exatamente.
se sacrificou muito nessa crise. O pessoal da área de saúde, por exemplo, foi exemplar. Mas os cientistas deram o seu melhor, com certeza.
Sem dúvida.
Enquanto muita gente só ficou procurando culpados, né? Eles trabalharam, feito uns loucos, deram o melhor de si.
E o resultado está aí, né? A gente vê que a coisa tá mais sob controle hoje, né? Apesar da gente estar tá com uma outra variante, mas a gente já tem assim uma consciência de que todo o esforço desses cientistas, né, nessa área tá valendo a pena, porque a gente está conseguindo salvar muitas vidas com a vacina. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta também curioso sobre você. Como que o conhecimento e a ciência, né, o conhecimento filosófico transformou a sua vida? Quer falar um pouquinho para a gente?
Olha, uma coisa que para mim foi fundamental e eu considero que para todo mundo é, eu coloco como minha experiência, mas eu acho fundamental para a humanidade, é o acesso ao conhecimento. Isso é incrível. Hoje eu vou fazer uma pesquisa e filósofo às vezes é uma criatura um pouco chata, sabe? Porque ele quer saber de um documento que não existe em português, ele quer um original que está do outro lado do mundo. Eu estava fazendo uma pesquisa para uma palestra no ano passado sobre o livro dos 13 filósofos. Isso é um fragmento grego que foi encontrar um pedaço numa biblioteca em facsímile do outro lado do mundo, num país do leste europeu. Achei na biblioteca virtual, eu achei o pedaço do documento que eu precisava sem sair da minha casa. Acho isso incrível. Onde eu quero pegar a informação, eu pego informações que, se eu fosse depender de tê-las fisicamente na minha mão, como já foi no passado, não teria nunca. Quantidade de coisas que a gente pode alcançar se você busca, se você sabe o que você quer. E não só a quantidade de coisas que você pode alcançar, mas também a quantidade de coisas que você pode transferir e passar para frente. Você imaginar, eu sou professora há 33 anos. Eu poderia fazer uma continha, porque as turmas de filosofia são sempre pequenas, são turmas, sei lá, de 10 a 12 alunos. Quantidade de alunos que eu dei aula todos os dias por, digamos, 20 anos. De 13 anos para cá, eu estou na internet. De 13 anos para cá, foram milhares de pessoas, milhares de pessoas, que eu pude passar o resultado do meu esforço. Essas pessoas chegaram ao conhecimento com mais facilidade, sabe por quê? Porque começaram de onde eu parei. Eu dei de presente para elas tudo que eu tinha investigado, tudo que eu tinha pesquisado, às vezes coisas que não havia no Brasil, que eu me virei para investigar no mundo afora. Eu dei para elas, e elas podem começar de onde eu parei. É incrível essa transmissão do conhecimento. Eu te convido que é uma coisa vital. Hoje, um cientista, para poder ter fontes para pesquisar, para o seu objeto de pesquisa, ele pode consultar o que está sendo desenvolvido no mundo inteiro. Qualquer bom laboratório no mundo que esteja aí fazendo algum grau de publicidade daquilo que faz, pode aportar para qualquer outro cientista que esteja em qualquer outro lugar no mundo. O grau de difusão de conhecimento para aquele que quer o conhecimento é incrível. Às vezes as pessoas reclamam, bom, a internet está cheia de coisas desagradáveis. Está. Agora, não é culpa da internet, culpa do operador, né? De quem coloca as coisas lá dentro. Mas também tem coisas maravilhosas. Se nós crescemos como seres humanos e utilizamos melhor as ferramentas que a gente mesmo criou, é incrível, um prodígio a quantidade de informação que a gente consegue compartilhar. Eu me sinto super animada, porque eu sei que as coisas loucas que surgirem na minha cabeça. Quero fazer uma pesquisa e uma palestra sobre a coisa mais exótica do mundo. Eu vou ter onde procurar. Eu não estou isolada à biblioteca da minha cidade. Eu vou ter onde procurar. Eu vou me virar, vou ter um trabalho grande, vou ter que acessar em outras línguas, mas eu vou achar. Vou achar. Eu acho incrível isso. E também acho incrível que falando uma hora. Eu falava para 10 pessoas e hoje falo para 10 mil. Acho incrível poder passar o conhecimento dessa maneira. E quanto a gente ganha com isso? Quanto a gente pode começar de onde os outros pararam? Não precisa estar reinventando a roda, pode começar daquela pesquisa que o outro fez lá do outro lado do mundo e avançar a partir daquilo. Eu acho isso muito bonito. O filósofo ama a sabedoria, ama o conhecimento. Então, para mim, uma das coisas, um dos maiores prodígios que tem é a transmissão do conhecimento. A facilidade com que a gente faz isso, que é a alavanca do desenvolvimento de toda a ciência. Outra coisa que eu acho linda dentro da ciência, que não está muito dentro da pergunta que você me fez, mas que também é um paralelo muito interessante, é o critério para lidar com a informação. Eu acho isso tão bonito na ciência. Nossa, todo tipo de pesquisa para ver se aquilo ali acontece em todas as situações. É, dar publicidade àquilo para que outros cientistas possam testar e ver se chegam à mesma conclusão. Critério para lidar com uma informação para poder chegar e dizer isso é verdadeiro. Eu não acho que hoje a gente precisaria imitar um pouco os cientistas em relação às informações que a gente lida no dia a dia. Critério para saber o que é verdadeiro, o que não é e o que a gente vai passar para frente. A ciência tem esse respeito pela verdade das coisas, que é uma coisa muito bonita. A humanidade como um todo precisava aprender muito disso. Estamos num momento onde isso seria muito necessário.
Muito obrigada, Lucilena. Realmente foi uma reflexão muito bonita. E realmente, para a gente, né, ter esse critério, tanto para selecionar e entender o que está acontecendo, para a vida em si, para a ciência, para a vida, né, a gente consegue aplicar de todas as formas, né, ter esse critério, em relação a tudo. E se melhorar nesse, né, critério também para se melhorar, né, começar a atuar. Utilizar esse aprendizado que a ciência traz para a nossa vida mesmo. Isso é muito bonito. E você falou muito, muita coisa bonita, né? Anotei várias coisas aqui também. E a gente sempre falou em algumas lives, né? Que a persistência, a paciência, né? Que o cientista tem, né? Para desenvolver o que precisa ser desenvolvido, para trazer a tecnologia que precisa ser trazida. Então, a gente tem que trabalhar muito essas virtudes, né, no nosso dia a dia. Mas, infelizmente, está chegando o final da live, né? A gente vai ter que partir para o finalzinho agora. Gostaria muito de agradecê-la. E agora eu vou chamar a Andrea para falar para a gente aqui um pouco. Pode falar, Andrea, um pouquinho para a gente, depois a Márcia, da finalização da live.
Posso sim, Cris. Bem, hoje é a nossa última live do ano de 2021, né? E a gente contou com a presença ilustre da professora Lucilena Galvão, que trouxe um tema aplicável para a nossa vida, a vida de todo mundo. E, além disso, a gente está fechando esse ano de 2021, totalizando 21 lives, que a gente teve aqui a presença durante o ano de cientistas das mais diversas áreas do conhecimento técnico, científico, filosófico, e a gente espera voltar no ano de 2022 com algumas novidades e muitos temas importantes e interessantes. É isso, Cris.
E a gente não faz nada sozinho, né? Nós temos que lembrar que por trás de nós temos as nossas instituições que desde o começo, né, abraçaram essa causa, acreditaram no projeto e esse é o momento de agradecer o apoio do INPE, do DCTA, do IAE, também a participação da professora, obviamente, a Lucelena Galvão, que abrilhantou o nosso encerramento de ano. A presença do público, porque também sem o público, sem a audiência, esse projeto não teria um objetivo, ficaria como a Alice, né? Sem caminho. E se você ficou com alguma dúvida, não teve a oportunidade de perguntar, quiser sugerir algum tema para o ano que vem, o nosso e-mail é ciência transformando vidas, tudo junto, @imp.br. Cris.
Muito obrigada, Márcia, Andréia. E agora, para finalizar, como a gente faz com nas outras lives, a gente gostaria de pedir para a professora Lucilena fazer uma reflexão final para a gente fechar o ano com essa reflexão.
Eu faço uma simples reflexão. Existe uma frase na filosofia que diz que a gente não vive daquilo que a gente come, a gente vive daquilo que a gente assimila. Muito daquilo que a gente come, nosso corpo descarta. Só daquilo que a gente assimila que o nosso corpo tira os nutrientes que garantem a nossa saúde, garantem a nossa vida. Isso não acontece só a nível físico, acontece também a nível metafísico. Ou seja, as informações que a gente recebe. Uma aula como essa, como todas as aulas que foram dadas ao longo do ano, quanto a gente assimilou? É só quando a gente assimila, isso compõe a nossa saúde, compõe a nossa capacidade de dar resposta à vida. Eu espero que a gente possa ter compartilhado coisas que façam diferença para vocês. E vocês que estão nos ouvindo possam ter assimilado isso e possam usar. Porque, da mesma maneira que, se você quer construir um avião, você não vai no quintal da sua casa tentar construir 14 bis. Você vai tentar entrar lá no ITA, né, para começar de onde a humanidade parou. Também em relação à vida, tem muita coisa boa aqui que você pode começar de onde outros seres humanos pararam. Viver é mais complicado do que construir avião, deixa eu te contar. E muito do que a gente passou aqui pode te fazer ganhar muito tempo, se você começa daí. Carl Jung, que foi um grande pensador, fundador da psicologia analítica, uma cabeça muito boa, ele dizia que é mais fácil a gente começar do zero e construir uma nave que nos leve à Lua do que começar do zero e construir um conhecimento que nos leve ao interior de nós mesmos. Se a gente pode aprender com aqueles que já viveram e tem boas dicas para dar, a gente ganha muito tempo. Portanto, eu espero que alguma coisa possa ser assimilada para a vida de vocês, para a maturidade, para o crescimento de vocês. E é isso, e agradeço muito por estar com vocês. Um grande abraço, obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
E com essa reflexão incrível, a gente encerra o Ciência Transformando Vida do ano de 2021. Até o próximo ano. Um abraço a todos.